apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. Seja bem-vindo ao nosso convívio. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com muita alegria te saudamos em nome de Jesus. Como você sabe, no início de cada programa, dedicamos um tempo para registrar as correspondências que chegam até nós. E hoje registramos a carta que vem da cidade de Nanterre, na França. Esse irmão que está bem longe do nosso país nos envia as seguintes palavras. Tenho grande alegria em escrever através da Bíblia para agradecer por tudo o que ele representa. Somos ouvintes antigos do programa. Minha esposa e eu chegamos a gravá-lo em fitas cassete para os nossos estudos familiares. Atualmente estamos estudando aqui na França e descobrimos a RTM pela internet. Foi uma grande alegria. O programa nos tem ajudado a enfrentar as batalhas espirituais aqui. Eu quero mandar um abraço grande a todos vocês. Querido irmão, que prazer em receber a sua carta, uma carta escrita de tão longe. Nossa oração é que a palavra de Deus se torne viva para cada um de nós, para você especificamente, que tem dedicado esse tempo diário para o seu estudo. Eu te convido agora para um momento especial de oração e nós vamos buscar a presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, reconhecemos o teu amor, a tua misericórdia, a tua justiça e a tua santidade. Reconhecemos que no Senhor encontramos o verdadeiro suprimento para as nossas necessidades. Te pedimos então, Pai, que tu nos orientes no estudo de hoje. Te pedimos essas bênçãos, não porque nós merecemos, mas baseados na tua misericórdia e graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, você sabe que temos estudado a vida de Abraão, o patriarca hebreu, que deu origem ao povo de Israel. Esse homem, como nós temos visto, era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas atitudes, sujeito aos mesmos acertos e às mesmas falhas que nós também temos, que nós também somos sujeitos. Mas dentro desse quadro encontramos o seu nome no capítulo 11 de Hebreus, considerado por muitos como o capítulo dos heróis da fé. É isso mesmo. Um homem como esse é um herói da fé. E sabe o que isso tem a ver conosco? Esse fato indica que você e eu também podemos ser considerados heróis da fé. É isso mesmo. O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. Nós falhamos, mas também acertamos em nossa jornada de vida cristã. Então, assim como Abraão, você pode se considerar um herói da fé. É claro, desde que deposite toda a confiança no Senhor e desde que viva pela fé nas promessas divinas. Exatamente. Esse é o requisito para sermos como Abraão, andar e viver pela fé. Eis aí o grande desafio de Deus para cada um de nós, que Ele mesmo possa nos capacitar a andar dessa maneira, para a glória do seu próprio nome. Que seja essa a nossa oração. Agora vamos para o capítulo 18. A nossa tarefa é olhar todo esse capítulo e nós podemos fazer isso dividindo-o em três partes. Primeiramente, nos versículos 1 a 15, temos o relato da visita do Senhor e de anjos a Abraão. Nos versículos 16 a 21, temos o relato do anúncio da destruição. Olha só, destruição das cidades de Gomorra e de Sodoma, E aí, no finalzinho, nos versículos 22 a 33, temos a insistente intercessão de Abraão pelos moradores de Sodoma e de Gomorra. Então, vamos analisar cada um desses trechos. Em primeiro lugar, então, olhando para os versículos 1 a 15, temos um relato que nos faz saber de uma visita especial que Abraão recebeu. Estava Abraão, por volta do meio-dia, no maior calor do dia, sentado à porta da sua tenda, quando levantou os olhos e viu bem próximo de si três homens. A sua reação pronta e de acordo com o costume da época foi dirigir-se rapidamente aos seus visitantes, inclinando-se, ofereceu-lhes tudo o que era possível oferecer. É interessante, então, notarmos sete atitudes que Abraão teve e que servem de modelos para nós. Primeiro, ele deu atenção imediata às necessidades dos hóspedes. Segundo, ele saudou esses visitantes, inclinando-se até o chão. Terceiro, ele dirigiu-se a um dos visitantes, tratando-o como o meu senhor, colocando-se então numa postura de servo. Quarto, ele demonstrou que era um privilégio poder servir aqueles visitantes. Quinto, ele providenciou que trouxessem água para lavarem os pés e os colocou à sombra numa frondosa árvore. Sexto, ele providenciou que uma boa refeição fosse preparada e a serviu em seguida. E em sétimo lugar, a outra e a última atitude de Abraão foi que ficou perto dos visitantes em pé, como um servo fazia naquela ocasião, em atitude de prontidão para servir-lhes nas suas mais diversas necessidades. De fato, nós podemos perceber que essas foram bonitas, belas atitudes de Abraão. Essas atitudes demonstram o caráter de Abraão que estava sendo forjado por Deus. A implicação para nós é que nós devemos seguir esse exemplo de cortesia e de gentileza, que possamos seguir, que possamos ter esse mesmo padrão quando recebermos em casa os nossos irmãos, os nossos convidados. Mas quem eram esses visitantes? Um deles certamente era o Senhor, como fica evidente nos versículos 1, 13, 17, 20 e também nos versículos 22 a 33 e depois em 19 e 1. Todos esses versículos mostram que os outros dois eram anjos, eram mensageiros divinos, e aquele ser diferente era o Senhor. É aquela chamada teofania, que nós já dissemos em programas anteriores. Mas qual era o propósito dessa visita? Quando nós comparamos o relato do último capítulo 17 com as palavras ditas pelos visitantes nos versículos 9 até 15, vemos que essa visita tinha a finalidade de despertar e consolidar a fé de Sara, que seria participante ativa da promessa que deveria ser cumprida, que seria cumprida. Então vejamos as palavras iniciais do texto. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: ela está aí na tenda. Então disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. E Sara, que o estava escutando à porta da tenda, atrás dele, você consegue perceber, amigo, que essa atenção agora, o foco é na pessoa de Sara? Não é mais Abraão, o foco mudou. A atenção agora é para Sara. Ela necessitava ser encorajada, ser estimulada na sua fé. Não é bom sabermos que quando vacilamos em nossa fé, o próprio Senhor vem ao nosso encontro para nos encorajar e para nos estimular? Sara precisava exatamente disso, de uma palavra dirigida diretamente a ela. Mas a reação de Sara demonstrava que ela ainda não cria na promessa. Depois de rir da palavra divina, a sua pergunta interior foi a seguinte: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Sobre esse evento, é necessário fazermos alguns esclarecimentos. Sara riu demonstrando incredulidade ou sorriu de alegria pela promessa que estava sendo reforçada? Alguns estudiosos, eles entendem que esse sorriso foi de alegria pela palavra divina que dali a um ano ela daria luz a um filho. Sara ficou feliz por essa palavra, por essa promessa, e por isso sorriu de contentamento. Essa é uma possibilidade, essa é uma opinião. Mas outros entendem que Sara continuou demonstrando a mesma incredulidade que ficou evidenciada quando ela ofereceu Agar a Abraão. E assim, o seu sorriso nessa ocasião foi também uma expressão de incredulidade. Eu creio mais nessa segunda alternativa, nessa segunda hipótese. Por quê? Porque a palavra do anjo, no versículo 14, é muito significativa. Eu tomo essa posição porque o anjo disse assim para Sara: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Você percebe que ele está desafiando a Sara a ter mais fé, mais convicção? Mas um outro detalhe ainda mais intrincado é o seguinte: a frase "terei ainda prazer", como é que nós podemos entender essa colocação de Sara? Um dos comentaristas entende que Sara expressou uma frase sensual, demonstrando que o sexo no casamento deve ser algo que, além da procriação, deve proporcionar alegria e prazer para os cônjuges. Mas, eles sendo já idosos, teria Sara esse prazer ainda? Outros comentaristas, entretanto, traduzem a frase da seguinte maneira: terei ainda esse prazer, entendendo que o prazer que ela se referia era esta boa notícia de que dali a um ano ela seria mãe? Qual é a sua opinião? É um trecho delicado, muito delicado. Mas por isso mesmo, então, é que necessitamos de um estudo cada vez mais profundo da palavra de Deus. Sem negar a verdade sobre o papel do sexo no casamento, isto é, que ele deve proporcionar prazer aos cônjuges, tenho para mim que Sara, ainda não crendo na promessa divina, expressou a seguinte ideia: como depois de velha, e de Abraão também sendo velho, terei esse prazer de dar à luz a um filho? Será que isso é possível? Na verdade, querido amigo, o que podemos perceber é uma luta interna de Sara contra as evidências concretas. Ela tinha 89 anos e Abraão tinha 99 anos. Sob o olhar humano, eles não tinham condições de gerar um filho. Exatamente sobre isso que Paulo escreve sobre Abraão, que ao contrário de Sara, Abraão creu. Em Romanos 4, 18 a 21, nós lemos o seguinte: esperando contra a esperança e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então Abraão cria firmemente que Deus poderia lhe dar um filho com Sara, enquanto ela mesmo não tinha chegado a esse nível, a essa convicção plena de fé. Abraão cria firmemente que Deus poderia lhe dar um filho. Sara ainda não cria da mesma maneira. Mas ainda uma última observação deve ser feita, e ela se refere à mentira que Sara pronunciou, que Sara contou, de uma maneira deliberada quando o anjo perguntou a Abraão por que ela tinha sorrido, e ela desdisse, negando o fato. Essa é mais uma prova de que Sara ainda não estava no nível de fé de Abraão. Você percebe, querido amigo, que Sara tinha que ter essa confiança restabelecida, encorajada, acertada, essa mesma confiança que Abraão já possuía? Sara deveria crer tanto quanto Abraão, pois dali a um ano a promessa se cumpriria, a promessa seria concretizada. Então fica claro, percebemos que para estimular e consolidar a fé de Sara é que os anjos foram enviados nessa missão. Mas se nós quisermos olhar profundamente o texto, podemos agora lançar os nossos olhos para os versículos seguintes. E nós vamos ver nessa última parte do texto e do programa que temos os versículos 16 a 21, detalhes de um anúncio de Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Na verdade, então, a missão dos anjos foi encorajar e estimular a fé de Sara, mas também trazer essa palavra de condenação, de destruição contra Sodoma e Gomorra. Esse é um episódio triste, é um episódio triste. Por um lado, ele é triste e é delicado diante daquela situação já vivida no dilúvio. Se você se recorda, naquela situação, Deus tinha prometido não terminar mais com a vida humana, com águas. Mas aqui temos uma outra predição de destruição muito mais séria. Mas vamos aos detalhes. Os anjos nessa visita tinham uma missão dupla. Logicamente, encorajar a fé de Sara, que nós já mencionamos, mas verificar a situação de Sodoma e Gomorra para uma possível destruição. Depois da ministração para Abraão e para Sara, os visitantes, até certo ponto acompanhados por Abraão, foram em direção às duas cidades. Nesse momento, o Senhor mesmo começou a questionar-se se deveria esconder os seus planos de Abraão. Afinal, para Deus, Abraão tinha certos requisitos dados por ele mesmo que deveriam ser considerados. Vejam só, Abraão viria a ser uma grande e poderosa nação. Abraão seria o instrumento pelo qual todas as nações da terra seriam abençoadas. E em terceiro lugar, Abraão tinha sido escolhido pelo próprio Deus, para que ele, Abraão e seus descendentes guardassem o caminho do Senhor e praticassem a justiça e o juízo. Ora, diante disso, os planos divinos não deveriam ser ocultados ou omitidos a Abraão, que certamente já era considerado amigo de Deus, conforme lemos depois em Isaías 41, versículo 8. E os planos divinos começaram a ser revelados ao patriarca. O clamor de Sodoma e Gomorra estava se multiplicando e os pecados dessas cidades estavam se agravando muito. Então o Senhor revelou a sua intenção de ver de perto e de fato a prática daquelas duas cidades. Essa expressão, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, deve ser entendido como brado contra elas, ou ainda, o mal gritante no lugar chegou até os céus. Isso porque todos os clamores de injustiça chamam a atenção de Deus, o juiz de toda a terra, como ele é chamado também no versículo 25. Mas por que aconteceria essa destruição? Por que, apesar da misericórdia divina demonstrada a Sodoma e Gomorra através da libertação proporcionada pelo próprio Abraão, que tirou-as do domínio alheio, por que essas cidades, então, agora seriam punidas? Porque elas não tinham se arrependido dos seus pecados e as suas contínuas injustiças subiram à presença de Deus. Por isso, querido amigo, por serem injustas, os maus atos e os pecados de Sodoma e Gomorra, chegando à presença de Deus, o levaram a estabelecer um juízo. Elas ultrapassaram os limites da misericórdia divina. Deus, que é o juiz de toda a terra, veio para julgar aqueles povos. É uma situação triste. Eu sei que você também está penalizado com essa situação. Mesmo diante de tanta misericórdia, mesmo diante de tanta libertação, mesmo diante de tanta intervenção, de uma intervenção direta de Deus através de Abraão, libertando essas cidades do jugo opressor de 14 anos, essas cidades não se arrependeram e continuaram pecando diante do Senhor. Esse é um aspecto triste desse episódio. A triste condição do ser humano pecador não arrependido. Um dia, tudo é julgado, tudo é colocado diante do Senhor. E a palavra de Deus diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus é fogo consumidor. Palavras ditas pelo autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 29. O aspecto, então, significativo e alegre em toda essa situação é a maneira amorosa e carinhosa com que Deus trata com Abraão, não ocultando os seus planos do seu amigo. Na verdade, você pode perceber aí, e por isso é que nós temos alegria e contentamento, mesmo num relato tão difícil como esse, podemos perceber que é uma grande bênção termos um Deus assim, que se faz nosso amigo, que não quer esconder nada de nós, que revela os seus planos para nós. Glória, pois, ao nome do Senhor. E agora, nos versículos 22 a 33, temos um dos relatos mais impressionantes de toda a Bíblia, demonstrando que podemos estar abertos e nos relacionar com respeito, mas com total liberdade também com o nosso Deus. Então nós vamos confirmar essas atitudes nos salmos que nos revelam que os salmistas, rasgando seus corações, se abriram diante do Senhor. Mas aqui temos um exemplo maravilhoso de como Deus atende às nossas orações quando a nossa motivação é a própria glória do seu nome, é a glória dele mesmo. Então vamos detalhadamente verificar esses fatos. Depois que os anjos foram para as duas cidades para ver o que lá acontecia, Abrão ficou ainda na presença do Senhor. Esse é um detalhe importante que deve ser ressaltado, que deve ser considerado. Necessitamos estar constantemente na presença de Deus. Quando buscamos assim, ele se deixa achar. Você se lembra de Isaías 55:6? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você se lembra do versículo? Pois bem, Abraão inicia uma intercessão e um processo de argumentação que é único em toda a Bíblia. Vamos ver os passos dados. Primeiro, Abraão questiona Deus sobre a sua justiça, conforme o versículo 23. Destruirás o justo com o ímpio? Número 2. Segundo passo. No versículo 24, Abraão questiona Deus sobre o seu amor se forem achados 50 justos naquelas cidades. Passo 3. No versículo 25, Abraão chama Deus de juiz de toda a terra, desafiando Deus a exercer a sua justiça imparcialmente. E no versículo 26, Deus responde positivamente ao desafio. Passo número 4. Nos versículos 27 e 28, Abraão se humilha como pó e cinza, mas questiona a abrangência do amor divino. E se houver 45 justos? E obtém mais uma vez uma resposta positiva. No passo número 5, no versículo 29, Abraão ainda força um pouco mais e aí questiona a Deus sobre o amor divino para 40 justos. E ainda obtém mais uma resposta positiva. Passo 6, nos versículos 30 e 31, veja só, Abraão continua ousado e questiona o amor de Deus sobre 30 justos e ainda mais. Ele invade mais e vai para 20 justos e ainda assim obtém a mesma resposta positiva. E finalmente, passo 7, Abraão chega no versículo 32 ao seu limite e apela para a grande paciência divina e para o seu amor incomensurável, ainda questiona o Senhor. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, não se ire o Senhor se lhe falo somente mais essa vez, se porventura houver ali 10. E mais uma vez, querido amigo, ouve aquela clara resposta do Senhor, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. E aí o texto termina no versículo 33 dizendo, tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Esse realmente é um texto muito impressionante. O que podemos notar nessa narrativa são 5 atitudes de Abraão. Primeiro, a ousadia de Abraão. Segundo, o amor de Abraão preocupado com os justos de Sodoma e Gomorra. Terceiro, a preocupação de Abraão com a vida do seu sobrinho Ló e da sua família toda. Quarto, a preocupação de Abraão com a justiça divina. E quinto lugar, a preocupação de Abraão em perceber a extensão do amor de Deus. Por outro lado também, vemos 5 atitudes divinas para com Abraão. Primeiro, Deus permitiu Abraão ficar na sua presença. Segundo, Deus permitiu Abraão questioná-lo sobre a sua justiça. Terceiro, Deus permitiu Abraão questioná-lo sobre o seu amor. Quarto, Deus permitiu e foi paciente com Abraão, dando-lhe total liberdade para expressar os seus questionamentos. E em quinto lugar, Deus demonstrou que a sua justiça é justa e que o seu amor não tem limites. Com certeza, essas atitudes divinas para com Abraão são atitudes que Deus também tem para conosco. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será amanhã. Querido amigo, o que vemos aqui é Deus ensinando a prudência, Prudência divina é um modelo para os nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essas verdades em nossas vidas, que você tenha se apropriado da sua paciência e da misericórdia divina. Chegamos então ao final de mais um programa, agradecendo pela sua companhia. Queremos pedir sobre você a bênção do Senhor. Até a próxima vez.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, Senhor.